Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Eu fiquei surdo agora.
Peraí, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Esse que você fala é o Basso. Tô aqui na companhia do meu amigo Eduardo.
Surdo, você quer dizer, né? E hoje nós recebemos aqui o Ace.
Fala, galera. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui.
Finalmente. Depois de ter quase todos os tripulantes da nave Interlúdio, e a gente conseguiu trazer o capitão agora, né?
Só vai ficar faltando a Holly.
Puxa vida. A melhor tripulante daquela nave.
Não enche a bola demais, não, Basso. Não enche a bola demais.
Bem, hoje nós estamos reunidos aqui para falar sobre A Lenda de Ruf Gunnor, volume 3, O Melhor Amigo do Homem, né, escrito pelo nosso queridíssimo Leonel fucking Caldela, foi publicado em 2018 pela Nerd Books, e falar para vocês que faz parte de uma série que nós estamos fazendo, analisando toda a obra. Achamos que seria uma trilogia, descobrimos agora que não é. Mas então existe já Covil de Livros sobre o primeiro livro, né, O Garoto Cabra. Existe sobre o segundo livro, que é O Herdeiro do Leão. A gente vai deixar linkado aqui. Então, você tá caindo às vezes de paraquedas nesse episódio, saiba que tem outros analisando cada um dos livros aí da série do Ruf Gunnor. E também de praticamente todos os outros livros do Leonel Caldela, menos um.
Menos um. Que eu estou lendo, por sinal.
Então, bem, vamos começar então a falar agora sobre esse volume 3 e fique aí por sua conta e risco se você não tiver lido ainda, porque vai ter spoilers para um caralho.
Antes disso, eu só queria fazer um comentário. É que a gente nunca consegue falar sobre os livros do Caldela, quando é mais de um, sem perder um membro que começou com a gente a gravar,
sim,
né? Você já reparou? É sempre assim, sempre alguém cai pelo caminho. Eu acho que é uma maldição do Caldela. Ele mata as pessoas.
Também acho, cara. É difícil sobreviver. Infelizmente, o velho chato do Ezequias ficou pelo caminho. Não conseguiu terminar a jornada. Mas nós trouxemos aqui agora o Capitão Ace, que espero eu que termine com a gente até essa série de livros de não sei quantos vão ter.
Parece que o quarto vai ser o último.
É, mas parecia que o terceiro ia também, né?
Não, mas eu acho que... Tá até na pauta de vocês, isso até pulando um pouquinho, mas eu acho que... Eles tinham anunciado que seria entre 3 e 4 livros.
Eu gosto muito quando anuncia coisa aí. Entre 3 e 4, a gente vai decidir depois.
Igual aquela galera que fala, vamos marcar, vamos. Que entre que a série a gente chega lá pelas 6, 7, 8 horas, tá ligado? Você fala, porra, mano, como assim? Tipo, então a escala de tempo é muito grande. Bem, mas estamos atropelando. Precisamos relembrar do que aconteceu até agora, né, nos outros livros.
Bom, o protagonista foi achado num buraco, daí treinado pelos padres e matou o dragão. Livro 1, vai. Livro 2.
Caralho. Talvez não resumidamente assim.
Que sensacional, hein?
É, resumi.
Tá certo. É, a gente tem no primeiro livro o Ruf Gunnor sendo encontrado, o garoto cabra. Descobre-se que ele tem poderes. Tá vivendo sobre um reino que tá sobre o ditador, que é um dragão, o dragão Zamir.
Nunca imaginei que encontrar um dragão chamado Zamir. Pode ser o dragão, ele pode vender um charter de muito barato lá na 25. Então tá tudo bem.
E você tem o Ruff no final, sendo treinado, conseguindo, por causa do mostrando seu Arnaldo ser um grande guerreiro, né? Ele é um seria um clérigo, né, mas um clérigo mais voltado pra batalha, e ele tem um poder muito grande de destruir coisas, né, que ele não sabe direito como é que funciona. No final você tem a derrota do Zamir e você tem um anjo chegando e anunciando que parabéns pro Ruff, conseguiu completar seu treinamento, porque ele é o devorador de mundos, aquele que irá destruir todo mundo, porque os deuses não gostam da criação deles.
O que é justo se eles passarem um tempo com a criação. Vamos lá.
Livro 2, então. Senhor Ace.
Livro 2, após libertar todo mundo do domínio do dragão Zamir, as cidades humanas e os pequenos feudos passam a explorar isso, né? Eles passam a querer cada um mais destaque um que o outro, e o Ruff passa a querer unir aquele povo, já que ele não aceita o posto de devorador de mundos. Ele conversa com os deuses atrás de uma chance para a humanidade, e ele tem que provar que o mundo merece essa chance. Querendo a paz entre os povos, ele faz de tudo para que una todos aqueles povos, mas só que aí, sabe como a humanidade e o resto da galera não é fácil? Tem umas guerrinhas, umas coisas assim, e no meio aparece também um monte de demônio, e quebra-pau para todo lado, até que esses demônios sejam derrotados e Ruff seja coroado como o rei de Ganor.
É aquele momento que o Ruff parou, sentou, olhou e falou: caramba, que merda que eu me meti, né? Devia ter ficado no templo.
Tem aí umas outras coisinhas pra lembrar também, né? Da Axia, que é a bruxa que... primeiro amor do Ruff, que acaba sendo seduzida pelo lado negro da força, e acaba virando uma bruxa e...
É, ela já era uma bruxa antes de ir pro lado mal, né? Ela tava treinamento. Ela só foi pro lado mal depois.
Tem todo um lance aí de romance entre eles, né? De amor e ódio.
Relacionamento tóxico.
Caralho, né? E aí, o que eu acho que é importante lembrar é que o Ruff estava com um anjo, né? Que era a Bellatrix, né? Ou algo assim. Covil de livros com nomes, né, gente? A gente vai errar com certeza. O Ruff trai o anjo com a Axia. E a Axia daí tá grávida e vai ter 3 filhos. É uma informação importante, porque vem pra esse livro agora. E isso acaba, causa um rompimento da Bellatrix com o Ruff, né? Então, tem umas coisas aí junto, né? E acho legal porque o que o Ace falou sobre os deuses colocam a tarefa pro Ruff de falar assim: olha, tá bom, se você provar que a humanidade vale a pena, a gente não destrói tudo. Que ele fala que tem tudo que tem que ser verde e bom. E eu reouvi pra gravação os Nerdcasts de RPG... E tem essa frase, tipo, acho que no segundo, daí falando sobre isso de o mundo ser verde e bom. Então achei engraçado que o Caldela tinha pego já realmente muitas referências do próprio jogo de RPG lá do Jovem Nerd, né?
Legal, eu não sabia disso.
É, achei legal. Eu ouvi porque eu lembro que no segundo, né, a gente tá spoiler de tudo, né? Pô, mas também quem não ouviu até agora, né? No segundo do Beholder, a Rosa e não sei o que lá, que é a segunda parte, eles enfrentam os 3...
Os Cavaleiros do Caos aí.
Tem a questão daí da Dama de Ferro, que é o nome que a Axia vai ter nesse livro, né? Então, eu falei, olha só, tipo, tem muita... O parte 2, principalmente, tem muita referência do podcast e tem nesse livro aqui agora.
Como eu ouvi só a primeira vez, há 32 anos, quando lançou os podcasts, eu mal lembro, tá ligado?
Também não lembrava, eu tive que reouvir agora, assim, não lembrava porra nenhuma disso.
Eu não precisei reescutar, não, mas eu à medida que eu ia lendo o livro, eu ia relembrando algumas passagens dos episódios do RPG e fazendo as conexões. A questão do Jaf Balá e o Piche Negro, eu já sabia que aquela cabeça ia ter alguma utilidade, já sabia o que é que usa, o que é que é, aquele sangue negro. Uhum. As relações vai ligando um ponto a outro. É bastante interessante como ele para relembrar os pontos e trazer para criar as conexões assim, para que o mundo tenha uma estrutura coesa, né? Para não ser somente coisas jogadas uma coisa na outra. E para validar também aquelas coisas que tem tom total de brincadeira durante o Nerdcast RPG, e aqui precisa ser sério.
Como a gente vive falando aqui, né, o Leonel Caldela, ele é um autor de fanfic profissional, né?
Tipo, sim,
conseguiu pegar uma nesga de algum tipo de roteiro que o Jovem Nerd fez na zoeira durante o God RPG e falou: tá bom, vamos criar um mundo em cima dessa porra. Tá ligado? Sabe? É muito absurdo. Se você que não esteve aqui nos outros programas, né, se você quiser aproveitar e dar uma pincelada sobre linhas gerais, assim, se você gostou ou não dos primeiros livros, desse livro aqui agora, pro pessoal meio que situar sobre a sua opinião antes de começar a discutir o livro de agora, fica à vontade, tá?
Em linhas gerais, eu gostei de ambos os livros. Não acho que são obras maravilhosas, mas também não são das piores coisas que já li. O Caldela consegue trabalhar muito bem com essa estrutura maluca que o Jovem Nerd criou e deixar uma coisa interessante, apesar de que um pouco de se prender a corresponder e transformar esses termos, essas loucuras, assim, às vezes parece que é muito amarradinho, você tem que ser obrigado àquele ali, talvez se ele tivesse mais liberdade a coisa fosse mais interessante. Acho o livro talvez mais padrão, vamos dizer assim, mais dentro de um padrãozinho assim, de literatura mais padrão do Leonel, acho que é essa série pra mim.
E esse terceiro livro agora?
Ele no geral, ele tá um pouquinho melhor que os outros, e ele me agradou mais que os outros, apesar de um ou outro elemento não me agradar tanto, mas o conjunto da obra me agradou mais.
E você, Edu?
Eu vou dizer que eu gostei mais desse terceiro, também pela minha tradição de sempre gostar mais do último livro, não adianta. Eu vou sempre achar, quando a história avança, melhor. Mas eu fui pego de surpresa umas duas vezes nesse livro aí, que eu falei, caralho! O acontecimento do meio dele, eu fiquei chocado, assim, eu parei de ler, por uns dois minutos. Eu dei aquela fechada ali e falei, depois continua, vou beber água.
Os finais do livro do Caldela, principalmente esses também, né, eles estão sempre com uma revelação bombástica. Só que assim, eu achei que ia terminar nesse livro. Então, eu não sei pra vocês, eu fiquei, eu acho que não gostei muito desse, porque eu tava indo, e aí sabe quando você chega assim e fala, ué, mas não vai dar tempo de concluir essa porra, sabe? Eu olhei, falta umas 150 páginas, eu falei, não tem como, né? Tem umas coisas aí pra acontecer que a gente já sabe por causa do Nerdcast RPG, né? E pra própria estrutura do jeito que o livro foi levando, né? Que a gente sabe que a história do Ruff Gunner é uma história de ascensão e queda. Inclusive, nesse livro, a gente vê bastante que ele tá, né, numa derrocada foda. E eu falei, mas não vai dar tempo dele chegar até o fundo do poço, né? E termina, e eu falei, ué, não terminou. E aí depois eu fui ver na internet, ah não, tem um... Vai ter mais um, pelo menos. Eu, puta que pariu. Falei, cara, eu fiquei muito... muito pistola, tá ligado?
Eu comecei a ter esse feeling que você teve de, pô, não vai dar tempo de terminar, porque, querendo ou não, o mundo não pode ser destruído. É isso que eu sei. Então as coisas têm que dar certo e as coisas não estão dando certo. Ou em algum ponto, algo tem que acontecer. Aí eu virei e falei, pô, deixa eu dar uma olhada. Acho que eu fui olhar na internet, já tinha saído o livro há um tempinho. E daí eu vi a galera falando que, não, nunca disse que ia ser 3 livros. Eu, ah, tá.
Ah... Assim, o livro é gigantesco, tem coisa pra caramba, o podcast já é voltado pra quem leu, então a gente não precisa recontar eles pra vocês. Só até alguns pontos que eu acho que é interessante de destaque, que eu queria conversar, né, pedir a opinião de vocês sobre o que vocês acharam e tudo mais. Primeira, Mubruk, filho de urso e o plot dos anjos caídos.
Mano, me pegou de surpresa, acho que essa é uma palavra boa também.
Me pegou de surpresa também, eu não imaginava que ele era um anjo.
Não, mano, nem tinha ideia de que isso podia acontecer na minha cabeça, sabe? Apesar da Bellatrix ser isso, no fim das contas, quase, né? Ela tá um pecinho. Desde que a gente conhece, desde o segundo livro ali, ela tá... Ah, não, ela tá seguindo a ordem. É, tá, mas você vê que ela tá mais curtindo o rolê aqui na Terra do que seguindo a ordem.
Então, é que quando aparece esse cara super poderoso, e eu fico sempre muito, muito com o pé atrás, cara, quando aparece alguém super poderoso desse naipe, sabe? Porque eu falo, como é que esse cara vai ser derrotado, né? Porque o Caldela, ele tem uma característica, a gente aqui tem propriedade pra falar, que a gente já analisou todas as porras dos livros dele, ele não gosta do quê? Ponto fraco e arma secreta.
É.
Tanto que você vai lá ser pro inimigo do mundo, como é que a gente vai vencer a coisa mais forte no mundo, batendo mais forte do que ela? É simples assim, sabe? O código élfico também é solucionado desse jeito. Temos a rainha Titânia gigantesca, impossível de ser derrotada como... A gente vai bater mais forte. Não tem atalhos, não tem uma arma mágica, não tem, tipo, oferecer uma flor pro Beholder, tipo, não existe essa porra. Tá ligado? Você vai ter que fazer o quê? Treinar pra caralho, elaborar uma estratégia boa, trazer um míssil e disparar em cima da pessoa, tá ligado? Tipo, é. E aí, quando o Mudruk começou a aparecer, eu falei, como é que vai ser tudo mais?
Que míssil eu vou ter que pegar pra atacar nessa pessoa, né?
Que eu achei que foi interessante ter alguém forte pro Ruff não conseguir bater de frente. Só que quando veio a ideia toda de são anjos caídos, ele é indestrutível porque ele tem um anjo, então se pegar a Auréola dele e quebrar, ele fica vulnerável, sabe? Pra mim voltou aquela coisa, sabe, tipo, do ponto fraco, sabe? Tipo, lobisomem morre com bala de prata, né? Joga o anel no, na montanha da perdição, sabe? Tipo, e aí eu...
Eu entendo o seu ponto de vista, só que também entra naquela coisa. Ele criou um personagem, que é o Ruff Gunner, que ele é poderoso demais. Ele é o destruidor do mundo. Esse devorador do mundo. Se você não desse algo que precisasse de um truque pra derrotar ele, tá ligado? Não dá pra ser mais forte do que ele. É simples assim, a não ser que você possa derrotar com um truque. Porque o cara consegue transformar tudo em pó. Ele faz o que o Thanos faz com o dedo, ele faz colocando a mão no chão. Eu entendo que não é o modo operante do Caldela, mas ao mesmo tempo eu achei necessário pra poder ter um desafio pro protagonista.
O que que tu achou, Ace?
Quando apareceu ele pela primeira vez ali, e ele fez o Ruff correr com o rabo entre as pernas...
Literalmente.
Eu achei que tinha algo a ver com a presença do Santo Vivo lá, e não imaginava nada a ver com o plot que foi revelado mais pra frente. Eu fiquei um pouco incomodado ali quando eu vi que era isso, eu fiz... Ué, pai, mas vamos lá, vamos ver o que é que me apresenta. E com o decorrer da história, me convenceu, apesar de eu não conseguir engolir muito bem esse absurdo que era o Mubruk. Porque ele não era somente um anjo caído ou um anjo muito forte, ele era absurdo.
Sim.
Já sou forte nível 20, vamos acumular acima do épico o tempo que ele passou lá no mundo vivendo e é... cada hora escolhendo uma faceta pra ser a coisa lá. Eu entendi o motivo porque Ruff precisava de um adversário à altura, mas ao mesmo tempo não era só ele, tinha a própria guarda dele, que também eram outros anjos, que foi menos explorado do que ele.
Sim.
E eu fiquei assim, tipo, é, eles estão aqui porque precisa disso, mas sabe, quando não desce direito assim, eu digo, é, eu entendo porque tá aqui, mas não me desceu muito bem, não.
Eu acho que fiquei com isso, talvez como você falou, de ser às vezes uma ideia do Santo Vivo, né, sei lá, na catedral dele, ele era super poderoso, por isso que não deixava o Ruff ter poderes ali, ou alguma coisa assim, e o Santo Vivo já era alguém que já tinha sido apresentado no livro 2... Pra mim, eu conseguiria engolir melhor isso. Uma suposição só que foi pra mim, uma primeira impressão. Pareceu que, puta, o Ruff ficou forte demais. Vou ter que trazer um negócio mais forte do que ele aqui pra dar uma equilibrada, sabe? E eu não senti que foi algo tão orgânico da própria história conforme ela tava surgindo. No final das contas, o Mubruk veio de lugar nenhum e chegou lá e já foi embora. E o Santo Vivo, que era lá o Elios Tiberax, que era alguém que já tinha sido apresentado, que era alguém que desafiava o Ruff em outros quesitos, né? Porque poderia ser o embate todo ser muito mais político, do tipo, olha, vou ter que convencer esse cara de algum jeito, porque eu não vou ter causa de guerra pra conseguir atacar os outros reinos. Então esse cara tá me dando um problema aí, ele também tirou meus poderes de santo, então como é que eu vou ficar perante os deuses? Então poderia gerar um outro tipo de embate. Esse cara que, na minha opinião, tava mais trabalhado desde o início, eu achei que ele teve uma solução super, tipo, blé, assim, sabe? Tipo...
Também. Essa parte aí, vamos contar como ele se tornou o Santo Vivo, e como ele baixou a cabeça pro Mubruk, e, do fim das contas, como os assassinos simples chegaram lá e mataram. Eu achava que a figura teria mais importância, seria algo... Não sei, justamente por esse Santo Vivo ter um talar. Pô, aquele velho, quem é aquele velho? Aquele velho tem tanta influência, vamos dizer assim, em estratégia e dos reinos e aquela coisa toda. Ele é o cara que manda em todas as igrejas e, no fim das contas, o poder de Ruff naquele momento ali não fez diferença nenhuma. Aí, tipo, pô, será que é o Santo Vivo? Será que esse poder vem de onde? Já que os deuses não estão dando essa galera, esse Santo Vivo é o quê? Será que ele é corrupto? Criou na minha cabeça logo quando eu vi um mistério ao redor do Santo Vivo.
E ele pareceu ser mais interessante, né, cara? Assim, não sei o que vocês acharam. Pra mim, ele tava mais interessante, principalmente quando... Ainda mais quando veio a ideia que ele tocou lá naquela... Sei lá, aqueles portais lá interdimensionais e ele toca umas auréolas pra ganhar o poder, e aí você vê... E aí o Ruff tenta dar uma manipulada nele porque ele tem que seguir as regras, então ele é um cara estritamente, assim, tipo, herdeiro. Tem um truque aí que você podia fazer, talvez, de vencer ele nas próprias regras dele. Eu não sei, eu achava mais interessante do que o Mubruk, que era... Força bruta pura e simples.
Eu também tava indo mais pra esse caminho, mas eu achei que ia ser algo mais assim. Principalmente nesse ponto das regras e torcer a regra ao ponto do cara ter que baixar a bola. Mas... vou matar, que é mais rápido, mais fácil, prático.
E aí quando veio a história de que ele pegou uma das auréolas de um anjo lá que tava lá, que era o isso, não tinha vindo o poder dele, quando linkou da ideia do Mubrook ser um anjo, falei, nossa, tem como conectar os dois plots, e sei lá, né, eles vão ter que entrar de algum jeito lá pra assassinar, vai descobrir que o poder dele veio de uma auréola de um anjo, aquela auréola de um anjo então é do Mubrook, né? Sabe? Eu não sei porquê. O Caldela... Então, eu fiquei muito assim com esse plot.
Será que não é algo... Bom, não ia falar algo pra... por causa de algo mais pra frente, mas não terminou.
É, então. Eu fiquei meio assim. Aquela auréola que ele tocou é de qual anjo?
Bem esquisito. Mas também tem tanto anjo junto ali que você não sabe o que aconteceu, se foi anjo antes. Se todos os santos, será que foi isso? A fonte de poder de todos os santos são os anjos que abandonaram junto com o Mubrook, será? Fica uma coisa aberta ali pra você imaginar, mas não dá a resposta direta.
Poderia ser.
De onde vieram tantos santos? Talvez esses santos fossem figuras que tiveram contato com essas auréolas também.
Sim, então existiam mais anjos lá separados. Sei lá, o Mubrook foi o que... cada auréola de cada um dos aliados dele tinha dado origem a um santo, né? Então, sei lá, tava... De alguma forma, esse plot estava ligado de algum jeito, né? Mas,
uhum.
Não sei, me pareceu. Pode ser que o Caldela esteja pensando outra coisa que a gente vai ser revelado no próximo livro, como o Du falou aí, né? Pode ser que
fique
algo pra frente, mas... Me pareceu que tinha uma oportunidade boa de juntar esses dois plots e eu não sei por que não foi juntado, sendo que eu achava que era muito mais simples, sabe? Mas... Faria muito mais sentido, né? Principalmente porque os dois estavam trabalhando juntos, né?
Deixar mais em dúvida de quem tá manipulando quem também.
Teria muito caminhos mais cara do Caldela pra seguir, na minha opinião. Talvez ele quisesse mudar também, né? Às vezes você fica cansado de ficar...
Agora, uma coisa que eu fiquei meio assim, que é duro, porque aí o problema é meu, porque eu já tinha um spoiler do jogo de RPG.
Uhum.
Mas quando começa a aparecer o Philip Anselmus, o Alice McCooper e o Oz de Oswald...
Deixa eu tirar uns dois segundos pra rir desse nome, peraí. Essas coisas são foda. É as zoeiras que não dá pra sair, porque tá lá. Uhum. Você tem que seguir.
É canônica a zoeira, tem que...
É, aí você tem que abraçar ela, vai lá. Segue.
Pra quem deve estar lendo sem saber, devia estar curioso pra onde isso vai dar. Isso ia dar, né?
Uhum.
Mas pra quem já tinha lido, né? Ou já tinha escutado o podcast, né? Não sei como é que foi pra vocês. Pra mim foi super, super, tá. Vou ler aqui o que tem que acontecer, porque eu já sei que vai acontecer. Né? Tipo, só que o Caldela tem que desenvolver isso pros leitores.
Tive uma vantagem que foi como eu disse, eu ouvi o podcast tanto tempo atrás que eu mal lembro dos detalhes. Daí, tipo, pra mim, eu assumo que eu fiquei... Sabe quando você fica... Mas esses três são os três que são... Que atacam lá no templo do... Acho que são...
Esses nomes...
Esses,
como
é que vocês, esses como é nomes esquisitos... Eu lembro de ler esses nomes bosta. Isso, tipo, não é do Caldela. Tipo, sabe quando você fica assim? Aí depois eu passei, foi... Mas é que eu realmente não lembrava. Então, pra mim, não teve toda essa coisa ruim. Eu fiquei na dúvida só.
Já sabia isso, eu fiquei mais ou menos como Basso, mas... Pra mim, a leitura de todos os livros tá sendo isso. De, opa, eu já sei o final, eu quero saber a jornada. Então, eu não tô preocupado com os pontos da história aqui. Eu quero a jornada. Eu já sabia que ia acontecer alguma coisa com eles, que ia aparecer eles mais na frente. Mas o próprio livro passa, deixa ainda, no fim das contas, em aberto isso, né? O que aconteceu de verdade por eles. Porque eles vão aparecer, não sei quantos séculos à frente, lá na vila daquele monastério de São Arnaldo, ainda tentando recuperar a mãe e tudo mais. Ainda deixa muita coisa pra acontecer com os próprios personagens entre um ponto e outro da história, sabe?
Eu sei que tem alguns, por exemplo, eu sei que o Ruff morre, né? Ele morre fundando o reino de Ganon, então você já sabia. Você sabe que o Zamir não vai morrer tão cedo, porque ele aparece, acho que é 100 anos depois, eu acho que é, os 150 anos, eu tava reouvindo o Nerdcast e tava, eles colocam uma data, sabe? Assim, parece que faz um pouco mais de um século, né, que tudo isso aconteceu. E você sabe que os três estão lá ainda, sabe? Então, tipo, eu olhava assim, tá, esses três não vão morrer, mas eu sabia que esses três eram, sabe, quem que eles eram, o que que eles estavam, sabe, que eles eram poderosos, né? Então, tinha um quê, assim, sabe? Que eu não sei, por exemplo, pra quem tava só lendo os livros e não conhecia nada, tinha relacionado que esses três eram os três filhos da Dama de Ferro, do Ruff, do segundo livro.
É, quem tá só lendo os livros não vai fazer associação com a coisa. Isso que você dizer? Senão...
Não, de saber, por exemplo, quem que leu, sabia que esses três, quando eles foram adotados pelos reinos e quem aparecendo, eram os três filhos da Dama do Ferro e eram os três que iam se juntar pra fazer um triunvirato?
Eu acho que sim, cara, que dá pra perceber bem claro isso. com ela manipulando por trás, com as aparições dos demônios e tudo mais. Isso aí eu acho que ficou bem claro, não sei.
É, eu acho que fica claro, porque principalmente porque ela tá sempre junto, ela tá sempre envolvida. Ela tá, ela que apresenta ao rei, quer dizer, não é rei. Aqui o filho que você foi prometido é esse aqui. Às vezes você tem que fazer. Cada rei teve contato direto com a Dama de Ferro. Fica meio na cara que ela tá entregando uma criança. Aí você vai juntando as peças.
Eu achei legal como é que ele foi construindo, né, os três, né, sabe? Tipo, tendo, você pegou esse reino, pegou o outro, vai se juntar. Pegou outro, vai se juntar, né? Falei, tá, vamos seguindo, né? Eu já sei onde isso vai terminar, mas vamos que aqui tá bacana, né?
Pra mim, uma das graças de ver os três personagens era vendo, tentando o personagem, Leonel, fazer eles os personagens mais sérios. E ao mesmo tempo, brincar com referências sobre as figuras que deram origem aos nomes dos personagens e tudo. Cara, aí você vê, tipo, o Alice McCooper, que você via ele com umas pinturas ao redor dos olhos bem marcadas. Aí você diz, meu Deus, olha o que ele tá vendo. O Oz de Osborn. Tem um momento que ele
se transforma num morcego.
Não,
né?
Que ele morde a cabeça do morcego.
Isso,
e ele diz assim, olha aí pra onde ele vai, é a brincadeira que ele tá trazendo pra dentro, assim.
Meu Deus do céu. Mas olha, imaginar como é que os caras não mudaram o nome dessas crianças, né? Não entrega a criança, o nome dele não é, vai ser Antônio. Foda-se.
O plot todo deles serem os Cavaleiros do Caos e eles iam conseguir atingir os céus e atingir com isso os anjos e os santos, né? Isso eu não imaginava.
Não, isso foi coisa desse livro mesmo. Eu nunca imaginei nos livros passados que teria um embate tão direto com os deuses.
Eu também não achei.
Apesar de a gente já ter visto antes o Caldela fazer isso, de ter um embate direto, né, com os deuses. Não é a primeira vez que a gente vê essa ideia. Mas
eu acho que o caminho vai ser esse aí pelo final.
Então, no final não sei muito bem como é que vai acontecer, porque a gente já tem já o spoiler do jogo de RPG e a gente sabe que no final o reino não é destruído.
Mais do que isso, a brincadeira deve correr para um embate entre os deuses, depois os deuses dizerem que, você já fez seu trabalho, a gente decidiu que o mundo vai acabar. Você sabe que o mundo não foi destruído. Mas pelo jogo de RPG, nenhum dos jogadores jogava com clérigo. Eles podem aproveitar isso.
Ah, mas tem um paladino ali.
Hã?
Expor é o paladino no primeiro.
Ah,
por
sim. 20
minutos.
Mas
por
20 pode ser
minutos,
um jeito, né, de enfraquecer a coisa. Tipo, enfrentar esses deuses, de certa forma, ou um novo panteão, uma nova divindade. Ou a ausência, os anjos cuidarem da coisa, sabe? Tipo eliminar o caminho, eu penso que vai ser para um confronto com esses deuses aí agora. Já tem modo de matar o santo, já pode acessar o céu, já sabe como fazer essas coisas, vamos passar a caceta neles também.
O próximo caminho óbvio, né, é matar os deuses mesmo.
Não sei como conseguiria chegar tanto assim, né, mas porque ali pegou um santo, né, tipo, sabe, é uma escala de poder, pelo menos, que a gente imagina que é muito diferente.
Sim, é o que dá a entender. Querendo ou não, eles estavam tomando surra dos anjos, se não tivesse como o truque pra derrotar, eles não derrotariam anjos.
E como é que esses caras vão conseguir agora, sabe, tipo, derrotar os deuses, sabe? Tipo, tiveram que fazer um puta de um plano super foda pra matar, tipo, um santo, né? Com a ajuda de uma trupe de anjos, mas um antigo dragão, uma bruxa, três filhos crias do demônio, sabe? Não é um negócio, sabe, que dá pra ir pegar o cara de pantufa e socar a cara dele, sabe?
Mas só que agora eu penso assim, pronto, agora eu fiz tudo que eu podia, o mundo tá condenado. Agora eu posso me juntar com meus inimigos e dar um cacete nesses caras mesmo, que não tem jeito de salvar o mundo se não for assim, não.
É.
Se não for bater mais forte que os deuses.
O Du falou no acontecimento na metade do livro que eu vi essa porra girando a esquina, uma escânia, dando seta. Eu acho que principalmente quando todo mundo começou a falar que, meu Deus, Dona Caldela, te odeio, não acredito que você conseguiu fazer isso, tá ligado? Tipo, todo mundo falou que tinha um efeito, um acontecimento bombástico, absurdo. E aí eu falei, cara, a única coisa absurda que pode ser, tá ligado? É, sei lá, o Ruff matar a Bellatrix, ou tinha que morrer alguém muito importante. O Ruff eu sei que não vai morrer. A Axel eu sei que também não pode morrer agora, por conta de que tem toda a treta que tem causado a Dama de Ferro e tudo. Aí eu falei assim, cara, o único personagem que, sabe, o Billy, né, tipo, o personagem que é o mascote da galera que todo mundo adora e tá na cara que o Leonel Caldela mataria, sabe? Tipo, vai ser uma coisa.
Eu não sei nem se foi como ele morreu. Se foi por ele morrer ou como ele morreu. A cena eu achei forte pra cacete.
Sim.
A cena foi bem escatológica. Foi tipo Silent Hill, né?
Quando eu quis dizer que eu fechei o livro e precisei beber água, foi por causa da cena. Eu achei a cena muito sabe?
Eu não precisei nem abrir o livro pra esperar que ele fosse morrer.
Eu tinha uma teoria pra ele, acho que eu cheguei a comentar nos outros, então eu não tava esperando que ele morresse agora.
Ó, eu já sabia que nas conversas com o Azaghal e o Leonel, essas coisas, esses outros bate-papos, eles falaram sobre o Corin. Talvez o Corin já tivesse até, já era pra ter morrido antes. Só que o próprio Azaghal foi gostando bastante do Corin e pensando assim, o Corin era pra ser o curirim dele, tá ligado? Tipo aquele que cresceu com ele, é um amigo e, ah, morre, pronto. Só que o Corin tomou uma proporção que todo mundo, tipo, gostava muito do Corin, a ponto de, às vezes, gostar mais do Corin do que do Ruff.
Inclusive, isso é trabalhado no segundo livro pra caramba, né?
Ele não é um personagem que era pra estar no início. Ele só entrou por exigência do Azaghal, porque a gente tem que lembrar que esse livro também é um livro encomendado.
Uhum.
Leonel Caldela teve muitas liberdades, mas com certeza tem coisas ali que o Jovem Nerd e o Azaghal chegou e falou, olha, cara, a gente quer que tenha isso aqui nessa história, porque também é parte nossa, porque a gente começou toda essa porra, né? Então...
Uhum.
Corin, aí ele foi exigência do Azaghal de ter.
Sim.
Tanto que o primeiro livro, ele é um porre esse personagem, mas é ruim pra um caralho. O Ezequias chamava ele de Boring, né? Tipo, agora, no segundo, eu achei que teve uma puta uma redenção, que eu comecei a gostar mais dele do que do Rough Gunner.
Mas eu não tive muita dificuldade pra gostar do Corin, não, porque o Ruff é tão merdeiro que eu gostava muito do até o Corin. Eu aceito qualquer migalha aqui, porque o Ruff é muito merdeiro, gente. Eu aceito isso aqui.
Eu gostava do Corin desde o começo, não adorava. O Corin não tinha problema com ele. Então, depois eu gostei do ser dele.
Gente, no primeiro livro ele é bem sem sal, sem açúcar. Ele fica muito apagado entre a questão toda do Prior, do...
Não, sim.
Do Ruff, da Axe, sabe? No segundo eu entendo daí, porque no segundo ele tem destaque, né? Tipo,
eu também gostei dele não voltar, tá ligado? Porque eu achei que ia ser uma coisa muito breve. Ele só volta pro fim, tá ligado? Dele.
Uhum.
Ele não arrepende de ir embora de fato. Ele seguiu a vida. Isso eu achei legal.
Eu só não gostei daquela coisa última lá de mensagem na bainha da espada que deu pra escrever e mandar, sabe? Tipo, apesar da cena ser absurda lá do Ruff encontrando ele no desespero, no trono, tudo... Deram um jeito daí do Corin conseguir se despedir do Ruff, né? E aí você fala...
Ah, eu achei bonitinho.
Ficou muito impactada a cena dele não conseguir falar tudo pro amigo dele, passar tudo aquilo ali e depois... Não, você vai conseguir falar tchau sim. Peraí, tipo, tem uma carta.
Ah, não vi problema na carta, não. Gostei. Deixei dar tchau. Poxa.
É, foi o alívio pra tensão toda. Tipo, a quebra da expectativa, todo mundo achou que ia ter um encontro, e a morte brutal.
Eu tava esperando o encontro, tá ligado?
É, isso é a morte brutal, e depois dizer assim, não, tem aqui, ó, o paliativozinho aqui, gente, ó. Pelo menos isso aqui deixou. Eu esperava que ele fosse morrer, só não esperava que fosse de uma forma tão quebrando a expectativa e ali no clima. Você espera o mínimo. Bom, ele vai morrer, mas ele vai morrer no combate, ou vai morrer fazendo... Não.
É...
Ah, cara, quando começou a aparecer ele correndo desesperadamente pra chegar até Ganor de qualquer maneira, eu olhei e falei, ah, mano, esse puto tá morto. Esse puto tá morto. Agora que vai morrer.
Eu imaginei que ele ia morrer, eu não imaginei que ia ser uma execução, tá ligado?
Isso, e dentro de casa já.
Eu imaginei que, tipo, eu acho que eu seria menos pego de surpresa se ele tivesse sido morto em combate por bandidos muito fortes na rua, chegando, tá ligado? Mas não na sala do trono, todo arregaçado. Com a Axia lá e o Ruff lá e... Mano, que bosta, tá ligado? Ele só não tá morto porque ela tem uma visão, uma mente distorcida do caramba de amor. E aí ele não tá morto só por isso. Assim, só.
Isso que eu tô falando, sabe? É outro jeito de você colocar personagens mais fortes. Sem dar só que eles têm um motivo muito bom pra não matar o Ruff direto. Eu acho legal isso, sabe? Por exemplo... O Leonel Caldela criou com a Axia, diferente do que eu achei que foi o Mobrook, de criar um personagem extremamente forte, que ele pode dar conta do Ruff a hora que quiser, só que tem alguma outra coisa que impede que trava, sabe? Então esse embate dos dois, eles têm um motivo pra acontecer sem nunca se resolver, sabe? Então eu acho mais interessante, né? Isso do que, sei lá, colocar igual colocou quando ele combate com o Mobrook também pela segunda vez e foge, e o Mobrook fala assim, ah, deixa, vai. Deixa a galera embora. Sabe? Eu falo assim, porra, por que não foi até lá e não matou agora, sabe? Eu tô meio velho chato, né? As coisas aqui foram embora, eu tô meio pegando isso dele.
Ele tá te possuindo, eu acho.
Já que eu tô falando muita coisa ruim, vou falar de alguém que eu gostei muito, muito, muito.
Ah, imagina.
Fester de Salúria. O coveiro, tipo, de Kotar. A ideia inteira de Kotar, eu olhei e falei, puta que pariu, Leonel Caldela. Tipo, bem-vindo de volta, sabe? Foi um momento que eu reconheci o Leonel Caldela. Vamos explorar ideias velhas de maneiras novas, sabe? E aí eu falei, puta, que saudade que eu tava de você, Caldela.
Eu gosto muito quando o autor me apresenta uma sociedade diferente, onde ela é de fato diferente. Não é só aquela roupagem, que nem você vê, sei lá, Game of Thrones, você viaja o reino inteiro, eles são diferentes. Ah, são, né? Por que são? Agora, aqui, tipo, não, cara. É a mesma coisa que a gente viu no Nome do Vento, quando ele vai lá treinar. Tipo, ah, é outra coisa. As pessoas pensam de maneira diferente. De verdade, a noção de honra, de vida, de morte, de certo, de errado, é totalmente diferente. Não é igual que o protagonista vive e tá acostumado. Eu achei isso muito foda. Inclusive, fascina o protagonista, às vezes.
Mas é isso mesmo. Foi legal ver esse reino... E esse personagem todo, porque era engraçado que o Ruffy ali, ele sabia que, tipo, minha obrigação é acabar com isso tudo aqui. Mas ele ficava prestando atenção no que o cara falava e fascinado mesmo, como você mesmo disse, Edu, pela aquela ideia. Tipo, ué, é tão torto, é tão negócio, mas eu ainda quero ouvir mais um pouco. Eu sei que isso aqui tá errado, mas eu quero ouvir mais um pouco.
A ideia toda é Intermitências da Morte, né, do
Saramago.
Gosto muito dele por conta, nessas partes, quando ele pega... um conceito que já foi apresentado, mas que foi utilizado de uma outra maneira, né? E é um conceito normalmente bem simples e ele extrapola, sabe? Assim, tá bom, vamos pegar essa variável, vou criar um microcosmos aqui, vou inserir essa variável aqui e vou acompanhar pra ver como seria, né? Cara, esse exercício, eu acho, assim, fantástico. De todo o culto da morte ser porque uma época a morte esqueceu deles por um período... E eles perceberam que a vida sem a morte é um inferno.
Nossa.
E o Fester, eu achei que foi, assim, é um daqueles coadjuvantes que o Caldela normalmente vestem, né? Tipo, Zebedias Nash, né? Tipo, tem uns, né, que ele coloca assim, você vai colocar um coadjuvante muito bom, é muito coadjuvante de luxo, né? Sabe? Assim, esse cara é muito bom, esse cara poderia ser, tipo, sei lá, ter muito mais importância no livro, sabe?
Se eu quisesse, eu podia fazer um livro só dele, mas eu não vou. Vocês não merecem. Então toma só esse gosto do que vocês poderiam ter se merecessem.
Mas vocês não se comportam, seus putos. Então eu vou dar só umas partezinhas.
Só aquele feeling.
Ele, cara, eu gosto muito mais pro final do livro que ele fala pro rei, fala assim, eu sei que você, por exemplo, não suporta. Eu sou um falastrão, sou um prolixo, eu fico usando muito mais palavras do que eu precisava. Sabe? Eu falei, ah, que bom. Ele, tipo, ele tem noção disso, tá vendo? Porque isso eu adoro.
É de propósito.
Coisa me lembrou o Boyle, da série fantástica, eu adoro, assim, que pena que acabou, que era do Justified, o personagem que o Timothy Olyphant faz, né, fala pra ele assim, eu adoro você, Boyle, você sempre usa 40 palavras no lugar que você poderia usar só 4, tipo, é fascinante.
Por causa do nome Fester, me puxou logo o próprio clima do Fester Adams, da família Adams, e aquela coisa da morte. Eu não consegui desligar uma coisa de outra.
Também
pra,
não.
Pra mim, a figura vinha na mente logo. Assim, tipo, Fester, esse cara esquisito aqui.
Esse adoro,
essa cara, esses
Chico.
Olhos bem pretos, escuros, assim. Cara de morto, já morreu aqui, mas ainda tá falando, 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 comentando assim. Gente, esse cara não para de falar, não é?
Não, mas e assim, e diálogos impossíveis, né? Tipo, eu mesmo, por exemplo, acho que a morte ela é uma visitante que você tem que estar preparado pra ela a qualquer momento, né?
Uhum.
E porque é muito deselegante da sua parte saber que uma visita vem até a sua casa e você não deixar as coisas prontas, né? Então eu mesmo já preparei todo o meu funeral, já encomendei meu caixão, já...
Por essa referência toda assim, eu já imaginasse, né, que ali a família Adams seria feliz numa boa. Ah, era muito, muito, muito engraçado essa coisa toda, essa cultura aí de você ver todo mundo se preparar pra morte, a morte faz parte, que ninguém liga. Não, é morte, é natural, gente, já vai vir pra todo mundo. Então todo mundo tem que estar preparado, já encomendei aqui, ah, meu filho inclusive fez isso aqui, morreu, foi burro, ele morreu. Podia... Ah, mas aí eu já aprendi, dessa vez eu... Aprendi, e pro próximo não vai morrer dessa forma. Tipo, o quê, gente? O próximo não vai morrer dessa forma? Como assim?
Na verdade, o mundo seria muito mais saudável se as pessoas tivessem essa noção. Até certo ponto.
É. Se parasse ali só na noção, até seria. Mas
sim,
o resto
sim.
Do clima fúnebre ao redor de tudo.
Aí é desnecessário. Se tivesse a noção de que faz parte, ia ser bem mais fácil.
Sim, sim, isso é verdade.
O último ponto que eu queria trazer sobre um personagem que também teve muito destaque. Não sei se já prevendo a possível substituição do Corin.
Ela entrou nesse livro, né, também.
Parece nesse livro que é a Hilde.
Acho que já pensando nisso e pensando em introduzir um personagem feminino mais ativo na trama.
Eu gosto da ideia de mestre e discípulo, tá? Eu acho isso legal. É uma coisa que eu vou sempre achar interessante. Então, pra mim, a Yuji já ganha um carinho especial nesse ponto. Eu já vou achar ela divertida. E eu gostei porque ela é muito parecida com o Ruffy mesmo, principalmente criança. E eu achei legal ele treinando ela por causa disso, saca? Eu achei algo divertido. Ele ficando puto, vendo que o papel de mestre também não é tão fácil, que ele parecia achar que seria, né? Não sei se você tiver essa sensação. De repente ele começa a ver que, tipo, não é não. É foda ser mestre.
Eu não sei. Eu também fiquei meio assim com a introdução da personagem. Muito realmente, talvez, que uma coisa que tá preparando mais pra frente.
Uhum.
Tanto que deu um baita no destaque pra ela, né? Ela é uma das pouquíssimas personagens que você tem uma linha narrativa só dela. A história a gente sempre, tá sempre acompanhando, né? Que o foco narrativo tá em cima do Ruff, né? Então, são as coisas que ele testemunha, né? São as ações que ele faz. Corin teve um certo destaque nisso também, nesse livro, principalmente. Teve bastante parte que tava dedicado ao foco narrativo em cima dele. Num grau bem menor, a Axie, você vê algumas ações pelo olhar da Axie, né? Saber algumas coisas que ela tá pensando, né? Algumas coisas assim.
É, até porque ela é a vilã, não tem como, né? Se a gente souber tudo que ela tá pensando e fazendo, ferrou.
Só que o da Hilde, ele me surpreendeu porque, assim, ela foi alguém que teve um destaque, sabe? Ela tinha um momento só dela, com uma amiga dela na taverna. Ela depois indo fazer a jornada só dela.
Você vê que, de fato, ela foi criada pra assumir esse vácuo do Corin agora, tá ligado? Tanto que ela termina num ápice, ela termina muito grande. Eu acho que foi isso mesmo. A gente vai precisar de alguém fazendo essa imagem que o Corin tinha, do grande general do Ruffy. E vai ter que ser ela. Tá ligado? Vai sobrar pra ela. O gigante já tá ficando velho.
Tanto que a ideia do Ruffy é, né? Tipo, olha, eu vou me matar agora e quem vai ficar vai ser a... A Bellatrix vai ser a... Vai ficar de imperatriz, né? E ela vai precisar de uma general e aí vai passar.
Tipo... Ele vai passar o bastão total, né?
Talvez também nessa ideia que o Ace falou aí de dar uma maior representatividade feminina, porque nesse livro é... Né? É carente de mulher para um caralho.
Nossa.
Né, de personagem. Sim.
Tem tipo o protagonista e os dois interesses românticos dele.
É.
Que, desculpa, elas são fodona poderosonas, mas elas ainda assim são o interesse romântico dele. Tudo gira em torno delas serem o interesse romântico dele. Elas não têm vida fora disso.
E aí ele aproveitou pra introduzir a personagem e introduzir uma relação entre duas mulheres que não tinha a ver com ele também. Assim, em relação a dizer, somos interesse romântico. Não, são duas amigas aqui que se conheceram numa taverna, uma apoia a outra. Botar uma relação feminina ali, à parte da destruição total do mundo e coisa assim.
Meio que pra passar no teste de Bechdel, né? Tipo...
É, um pouquinho.
Não é?
É, mas eu senti meio isso aí. Eu até achei que a Diana, que é a outra personagem, podia ter um espaço maior junto com ela ali naquela... Nessa questão da relação delas, vamos ali. Principalmente no momento que elas decidem que uma decide que precisa da outra, da ajuda da outra. E nesse determinado momento é obrigada a deixar a outra pra trás e seguir.
Sim.
E aí o personagem ficou, sumiu, morreu. Aí,
eu acho que volta, né?
Não, volta.
Mas dá uma dúvida, que tanto que ela, quando ela volta, ela não acha a menina. Aí a gente fica na dúvida. Ela mesma pensa, será que ela morreu e deixei ela pra trás, foi errado?
Não, eu acho que ela não morre, não. Não sei. Pode ser só esperança também. Sempre pode.
Assim, a personagem realmente ganhou bastante destaque. Ela tem feitos até que você fala assim, rapaz, porque não é pouco feito. É tipo, o Corin tem muito feito individual, mas a maioria dos feitos individuais dele são justo pela inteligência e comandar o exército e tudo mais. Não são feitos de o Corin herói que derrotou todo tipo de criatura, todo tipo de coisa no caminho. Ela tem realmente diversos feitos que ela precisa fazer.
Só a parte da escravidão lá, tipo, dos gigantes lá, foi wow, tá ligado?
Não, e o fato dela ter terminado como a, sei lá, primeira paladina de Ruff Gunner, né?
Sim.
Pode ser que o Ruff ascenda, né? Tipo, a ser um deus, né? Um santo, né?
Não...
Uma coisa assim.
Mas, bom, até, porque a gente sempre fala que no fim das contas o Tarrasque vai aparecer, né? E é ele, o Devorador de Mundos, a não ser que apareça outro.
Não, é porque antes dele já
não
teve
é o
outro.
Mesmo. É, já teve outros.
Deve
eu acho
ter
que
sido,
o Tarrasque não vai
é
ser
a carcaça
o mesmo.
Pra
do
mim
Tarrasque.
Seria eu ainda acho que é ele que se prendeu de algum jeito e volta. Não,
não
sei porquê.
Não sei.
Eu tenho essa teoria.
Acho que não, porque o corpo dele, a não ser que aquele não seja o corpo dele.
É.
Que é encontrado no primeiro episódio. E no terceiro é um corpo de um Tarrasque mesmo. E aí eu acho que tem ligação com aquela coisa que eu tava falando do Jafba. E o poço do Peixe Negro. Aquele Peixe Negro é o sangue do primeiro destruidor de mundos. Lá tem a ligação, assim, uma coisa assim. Se eu me lembro bem, é isso. Uhum. Talvez o Tarrasque que apareça no episódio seja o primeiro destruidor do mundo cadáver lá, que é erguido de alguma forma maluca.
Tem que ser, porque Ruffy já entra já com a ideia já de... Já tem a cabeça, né, mergulhada no piche agora, entendeu? Quer dizer, já existe o sangue negro, né, já existe essa cidade, então o sangue negro era o sangue do Tarrasque, então não tem como ser ele ser a mesma coisa, sabe? O que, aliás, né, só nessa partezinha também, eu fiquei olhando, você teria tinha uma pergunta só. Falei, porra, se o problema era o Mubrook, por que não perguntar onde é que tá a porra da orelha do poder dele, sabe? Tipo, por que colocar o como entrar no santuário sem ser visto, sabe? Vocês já viram aquela zoeirinha, tipo, de jogo de RPG, de... Ah, meu filho do rei caiu doente, convoco poderosos guerreiros pra conseguir recuperar o ingrediente, que é uma flor absurda, pá, 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 pá. Prêmio é, né, tipo, esse anel que contém um desejo, né, pá, pá. E o pessoal falou, por que você não pede a porra da flor, tá ligado? Sabe?
Fica quieto, senão a gente não vai ganhar nosso anel desejo.
É, né?
Mas é porque ali, até ali, aquele ponto, ele se imagina, podia, sei lá, se o Ruffy, o personagem em si, achava que o santo vivo teria uma maior importância, né? Até como a gente mesmo, como leitor, achava. E no fim das contas, não era.
Sempre assim.
Eu passo só um ponto que eu quero adicionar aí, que é o que é esse, desse personagem, o próprio Jormungand lá, o gigante, assim, porque eu gostei muito da jornada do gigante, como... Foi ficando legal. Idoso ali naquela coisa. E pelo fim, tem um ataque do coração que foi o final dele, né? Tipo, ele tem a última injeção de adrenalina, defender a cidade. Por ele ser um idoso, no fim das contas, ele não aguentar. Ele mesmo perceber que ele se afastou muito do modo de vida gigante. Ele estava mesmo relutante durante o livro todo. Ele foi percebendo que, epa, talvez eu tenha vivido demais. Talvez eu esteja muito próximo dos humanos. O Ruffy me mudou mesmo, né? Mas ainda vou ter minha última redenção aqui, não deixar... Mesmo sendo idoso, que sem arma praticamente, vou fazer o que eu sei melhor, que é destruir. Eu gostei muito da jornada dele.
Talvez seja a história do único gigante a morrer de velhice, quase, né? Na história do mundo.
Eu achei que ele ia cair quando o pessoal, o Ruffy manda ele fazer aquela emboscada com os outros gigantes pra atrair a atenção do Mubrook, e que eles se voltam contra ele e tudo mais, você tá velho. Eu falei, caralho, velho, olha na caudela aí matando... O Yorgrund.
De graça.
Porque também era bem possível, né? Tipo, o Yorgrund vai lá, não mata o maluco. Fala assim, então. Vocês acham que eu tô muito velho? Ainda seus porra, a gente vai matar aqueles outros caras ali, sabe? Eu falei, olha, tipo, me surpreendeu, porque eu olhei e falei, morreu.
mas é bom criar essa tensão pra gente ficar esperando que fosse dar errado, pra no fim dar certo, e na hora que a gente vê, pronto, ele vai morrer. E ele morre de uma maneira digna até. Porque tem personagem que não vai ter um destino tão de vai morrer mesmo no fronte de batalha e pronto. E foi a velhice, no fim das contas, que acabou com aquela força dele. Ele, o único gigante a morrer de velho. Morrer de um ataque do coração depois das coisas.
Pô, procurar aí. Duvido que vocês acham outro gigante na história das histórias do Google que morreu de ataque cardíaco. Eu quero que tava velho. Isso foi muito inesperado.
Sim. Foi bastante inesperado. Mas eu acho que... Foi o final que ele merecia ali. Tem personagem que a gente fica triste pelos finais. Eu disse, eu gostei do personagem. Queria. Morreu aqui de um jeito que me agradou. Não vou ficar triste pela morte dele, né? Vamos celebrar o momento desse e homenageá-lo.
Finalizar então aqui a nossa conversa. Pra onde vocês acham agora que vai agora o próximo? Vocês acham que termina no próximo?
Mano, eu vou falar a verdade. Eu espero que termine no próximo. Eu não preciso de um segundo Game of Thrones com 7 livros e talvez saia, talvez não. Do tamanho dos que os livros estão saindo, que cada episódio cresce mais. E tipo.
Sim, tá ficando. O Leonel Caldela tem essa questão. Cada livro dele, ele vai aumentando, né?
Tipo, se chegar no sétimo livro, vai ter 2.000 páginas, tá ligado?
Eu, cara, assim, de boa. Eu queria que tivesse terminado... O pessoal vai me matar. Eu queria que tivesse terminado nesse terceiro.
Eu também. Assim. Eu não acho que precisaria de um quarto livro, pra ser sincero. Eu gostei do terceiro, mas podia ter tirado uns plots daí e encerrar nele, tá ligado?
Porque assim, podia, tipo, primeiro livro, o Ruff acha que salvou todo mundo e na verdade descobre que ele vai destruir tudo. Segundo livro, o Ruff quer lutar contra a natureza dele e fala que não, vou tentar tornar tudo verde e bom. Terceiro livro, o Ruff fracassa, tá ligado? Tipo, porque... Ou morre em sacrifício heróico e impede que o mundo seja destruído, mas, tipo, vira uma merda. Porque esse terceiro livro, ele foi uma derrocada, né? Mostra que o Ruff tá tentando ser o cara que vai salvar o mundo, mas cada vez mais ele tá próximo de ser um tirano que vai justificar os deuses falarem, é...
Olha
só, a gente dá poder pra qualquer merda e vira isso daí, entendeu? E aí eu fico olhando pra um quarto livro, e agora, né? Porque se ele tá indo na derrocada, nesse quarto livro vai fazer o quê? Né? Vai continuar, ele cair mais ainda, né? Então,
sim.
Como é que ele salva o mundo se ele continuar caindo, né? Então...
É, eu não imagino como teria um quinto livro. Apesar de que esse terceiro livro teve muito mais coisa nova do que uma continuação de plots abertos do passado, tá ligado? Só se for mais ainda disso. Tem que terminar no próximo, não é possível.
É, tô achando que vai ter um quinto, porque parece que abriu mais plot do que fechou.
É que são muitos plots que dá pra se encerrar em si mesmo, ou não necessariamente... vão ser longos, sabe? Ou interessantes o bastante pra continuar escrevendo. Mas sei lá também. Eu não quero que passe do próximo.
Eu acho que acaba no próximo e também concordo que poderia ter acabado no terceiro. Acho que vai ser mais ou menos aquilo que eu tinha dito. Vamos ter que enfrentar os céus aí, já que não tem outro jeito. Condenaram a gente aqui a completar a derrocada aqui. Porra, lutei tanto com esses inimigos pra provar aqui que a galera merecia. E no fim das contas vou ter que me unir a essa turma pra salvar, porque senão não vai ter como, porque o mundo não tem mais os dragões pra proteger eles das merdas e dos outros devoradores que existiam. O último dragão, eu que lenhei com o dragão, eu acho que o caminho vai ser esse aí, e tomara que se feche, tanto o ciclo do Ruff, quanto uma explicação assim pro caminho. Porque eu acho que o ponto mais esquisito em aberto, no momento, é porque o plot deles no RPG, lá é a descendente deles que liga a esse caso do Jami aí, que o Jami volta a ser um dragão depois que mata a descendente dele. Ele não tem descendente até esse momento, quer dizer, os três filhos esquisitos lá, mas pra continuar como rei da linhagem ao reino do Gano que ele criou, no momento ele não tem ninguém. Eu pensei, ah não, ele vai deixar a Hild, mas a Hild não é do sangue dele, como é que vai desfazer aquilo no futuro? Mais do que os plots maiores, grandes, grandiosos, tem as coisas bem pequenas que precisam. Opa, se não encaixar isso aqui, vai ficar em aberto, gente. Prestem atenção. Porque é o sangue dele que devolve o dragão à forma original no primeiro RPG lá. Vamos precisar do sangue dele. Vai engravidar a Anja? Vai fazer o quê?
A Anja já pode estar até grávida, a gente só não sabe.
É, pode.
Né? Nesse tempo que ela sumiu, ela pode ter tido um filho e não contou pra ele. Não acho que seria possível, mas pode.
É isso, ele vai ter que usar esse
não
livro pra encaixar.
Não acho que seria possível,
isso.
Mas pode. Eu acho que é um... acho que é uma boa definição. É proibido dançar agarradinho, mas se quiser pode.
Tipo isso.
É mais ou menos isso que a gente tem pra falar sobre o Ruff Gunner, o volume 3, o melhor amigo do homem. Sei que acho legal que é, continua seguindo a ideia de ter animais no título, dessa vez um pouquinho alterado, né? Acho legal, o garoto cabra, o herdeiro do leão, e agora em vez de falar do cachorro, é o melhor amigo do homem só.
Ainda assim, o símbolo do Karen é um cachorro.
Uhum.
É, então, porra, tá...
Então, né? Vambora. Então, já deu, né?
Já deu.
Tá
já
aí tá o cachorro, tá aí o bicho.
Foi esse duplo sentido, inclusive, que me fez pensar logo quando eu li o título e dizer, pronto, o Corey morre nisso.
E a gente daí tem muitas coisas ainda que poderia falar. A gente dá uma pincelada sobre os principais pontos, mas tem um monte de coisa que ficou pra fora, né? Tipo, passagens da Hild com os gigantes, cercos, batalhas, né? As referências todas que o Leonel Caldela deixou de causas nobres, que de pra fazer reivindicações de guerra, né? Ter claim de guerra, que com certeza ele tirou de Crusaders Kings 2. Né? Sabe? Muito claramente, assim, né? Sabendo agora de toda a paixão que ele tem pro jogo, você vai ver que o Ruff tem que apresentar a causa de guerra, pra saber se ele pode entrar em guerra contra o reino, né? Tipo, olha só, né? Crusaders King influenciando. Mas, assim, tem um monte de coisa que ficou pra fora. Vocês já sabem, a gente aqui faz um apanhado geral.
Tá aí o comentário, a caixa de comentário pra vocês falarem do que falta.
ou, né, do Procura Gente em outras... Em outras redes sociais, né, em outros locais.
Temos todas as nossas mídias aí que vocês vão procurar. Leitor Cabuloso, que a gente já estamos falando isso há mais de meio ano, mas mudamos de casa. Ainda assim, é sempre bom lembrar, porque talvez você ouviu o número 7 e veio ouvir agora, nunca se sabe. Melhor, você ouviu o Nome do Vento e veio aqui agora, que todo mundo ouve o Nome do Vento. Tipo, mudamos de casa, agora a gente está no Leitor Cabuloso. É só vocês procurarem Leitor Cabuloso no Twitter, arroba Leitor Cabuloso no Instagram, no Facebook, vocês vão achar a gente lá na nossa abinha nos podcasts.
E quero agradecer demais a vinda finalmente do Capitão Ace ao nosso Covil de Livros.
Obrigadão,
né?
Ace.
A nave pousou aqui direto aqui no nosso castelo.
Agradeço pelo ser chamado aí. Finalmente consegui encaixar pra gente vir aparecer aqui.
Ace, por favor, diga pras pessoas onde que a gente pode encontrar você, onde é que tá, onde é que está a nave Interlúdio.
A Interlúdio está sempre navegando por diversos universos diferentes. E é essa a graça que a gente traz pro Multiverso X, explorar cada episódio, alguns universos diferentes, trazendo indicações de livros, séries, filmes e outras coisitas mais para vocês. E também no site Multiverso X, onde a gente traz resenhas e outros tipos de postagens para que vocês aproveitem bastante. É só procurar por multiversox.com.br e nos principais agregadores procurar por Multiverso X. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, facebook.com/multiversox, Twitter é @multiversox, e a gente vai ter o prazer de recebê-los a bordo dessa nave.
Eu agradeço a participação do Capitão Ace, agradeço o convite para participarmos mais uma vez lá do podcast Multiverso X. É sempre muito gostoso estar lá viajando na nave Interlude. Convido todos os ouvintes aí também conhecer o podcast lá no site do multiversox.com.br e falar para vocês também não esquecerem de assinar o feed do Covil de Livros. Assinar o feed ajuda vocês a não perderem os episódios e ajuda a gente também a conseguir alcançar mais gente. Então, por favor, divulguem o feed, façam avaliações nos seus agregadores, no iTunes, isso ajuda bastante a gente conseguir divulgar mais ainda o podcast. E quem que puder ajudar ainda mais, além da divulgação, eu sempre peço para que faça a contribuição lá no Padrim do Perdidos na Estante. Perdidos na Estante é o podcast principal aqui do site Leitor Cabuloso. E ele é o único que tem esse financiamento pelo Padrim. E através dele você financia não só o próprio Perdidos, como o site Leitor Cabuloso. E inclusive paga o servidor que a gente deixa aqui o Covil de Livros. Então, se você quiser contribuir com o Covil de Livros, faça sua contribuição diretamente pro Padrim, que vai chegar pra gente da mesma forma. Falar pra vocês então que daqui a 15 dias temos um novo livro, uma nova discussão pra fazer. Dessa vez vou retomar aquele programa que eu fiz junto com o Bruno Mota e com a Ana Rush, falando sobre os livros da Agatha Christie. Dessa vez a gente vai falar sobre o assassinato de Roger Ackroyd. Então você já fique sabendo que esse será o próximo livro. Se conseguirem ler nesses 15 dias, é um livro bem curto, dá tempo. Aí vocês já vêm preparados pra gente fazer a discussão. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e a gente se vê em 15 dias.